Fala, Coquires e Coroque, está começando mais um CoquiriCast. Dessa vez é um CoquiriCast um rapidinho. Pouco mais rapidinho. É um corte do CoquiriCast.
Opa!
E a gente vai falar o que hoje? A gente vai falar sobre o Nintendo Direct, que rolou essa semana.
Isso aí.
Nós até gravamos a reação, eu, Cris e Babi. O Marcel, infelizmente, ele não estava com a gente, mas vocês vão ver aí ao longo do vídeo. E aí, o que vocês querem? Alguém tem alguma coisa pra falar? Tem mensagem? Alguma coisa que a gente precise comentar?
Vamos... então, esse como vai ser bem rapidinho, mas vamos nem falar sobre e-mail, nem mensagem, nem nada. Já vamos já caindo de pau nessa direct aí que, pô, pra mim, como fã de Zelda, decepcionou, hein?
Pera aí, rapidinho, antes da gente entrar... É só porque, assim, a gente lançou um episódio essa semana, né? Que foi o episódio da semana e tal. E a gente gravou, a gente gravou tipo, 2 dias antes da Direct, né? Se a gente soubesse, a gente tinha segurado um pouquinho. Mas, então, por isso que a gente tá fazendo esse episódio aqui rapidinho, esse episódio pocket, sei lá. É só pra gente comentar o que a gente achou e mostrar aí nossa reação depois.
E legal que você mencionou que foram 2 dias antes da Direct. E no dia depois que a gente gravou, foi o dia que eles anunciaram, né? Eles anunciaram um dia antes de fazer o Direct. E é engraçado porque tem coisa que a gente fala no episódio que a gente acertou. E é uma coisa que a gente já vinha falando há um tempo. E é isso aí, quem ainda não assistiu, corre lá.
Só uma observação, quem tá ouvindo no podcast não vai conseguir ver a nossa reação, né? Tem que ir lá no nosso canal do YouTube pra conseguir ver.
Exato. Boa,
e
bem lembrado.
Vai ter lá a nossa reaçãozinha.
Então, pra gente começar, vamos falar de cara... Pra mim foi uma decepção em alguns âmbitos, aí, algumas partes. Porque, pô, pegar um jogo lá, antigo, nem é tão antigo, mas antigo, e fazer um port, né? Não é nem um remake, nem adicionou polígono, né? Foi um pouco decepcionante pra mim.
Olha, eu confesso pra você que eu tava também esperando um pouco mais, né? Tendo em vista que a gente grava hoje, nesse sábado, e amanhã é o dia 21, que é os 35 anos, então, assim, eu esperava que realmente eles pelo menos tocassem nesse assunto, que tivesse ali uma menção ou algo do gênero, e o que a gente recebeu foi um grande meme, né? Porque no final das contas ali, tipo, aquele anúncio, pra dizer que não tinha anúncio, né? Foi algo ali que deixou todo mundo meio what? E, cara, tinha 2 milhões de espectadores ao vivo na hora, né? Que estava acontecendo ali esse grande meme, né? E acho que deu aquela broxada, porque, do meu ponto de vista, estrategicamente falando, se eles primeiro anunciam o port do Skyward Sword, né? Então, assim, vamos voltar lá e faz de conta que tá acontecendo tudo agora. Se eles entram no assunto Zelda, que veio já depois da DLC anunciada do Age of Calamity, né? Então, assim, a gente já tinha pelo menos ali alguma coisinha. Opa, Zelda já tá começando a aparecer. Se eles anunciam o port antes, e aí depois eles falam, e sobre o Bafo dos Selvagens 2, a gente não tem nada, eu acho que não ia estragar também, porque, assim, os comentários todos estão muito negativos em cima do port, né? Acho que muito por conta disso. Porque eles abrem também dizendo, a gente não tem nada pra falar, tá? O cara até abaixa a cabeça, acho que com uma vergonhinha ali. Mas, tem um jogo que tá saindo aqui e já vou mostrar pra vocês.
Isso no Japão é desonra pra família dele, pra ele.
Nossa senhora!
Vai precisar mandar uma dessa.
Vai precisar gerações aí pra limpar o nome dele.
Vai precisar.
Haja casamento.
Mas eu acho que, com certeza, alguma coisa eles têm, né? Já se passou mais de um ano desde o anúncio que eles estavam... produzindo uma continuação. Se eles quisessem, com certeza, um trailer novo, eles poderiam passar, pelo menos, né? Mas aí, assim, olhando pelos dois lados, foi ruim, foi triste. mas me dá uma esperança de que teremos uma Direct exclusiva só sobre Zelda, porque não é possível, né? Não é possível que a gente chegue, por exemplo, amanhã, e nem que não saia amanhã, domingo, dia 21, mas assim, eles têm que falar, eles têm que ter algo muito semelhante com o que eles fizeram com o Mario, né? Tem até um jornalista que depois que a Direct acabou, eu não vou saber aqui o arroba dele de cor, mas ele tweetou dizendo lá que, ó, vocês ficaram meio puto aí, mas relaxa que vai vir ainda o Wind Waker e Phantom Hourglass, né? E aí isso me gerou uma outra preocupação, porque Skyward Sword foi anunciado solo e já tá em pré-venda. Se você abrir o seu Switch e entrar na loja, tá lá, R$300, né? Solo, solo. Então assim, se a Nintendo vai lançar ainda outros dois ports e vai cobrar separado para cada um deles, aí a gente vai ter um grande problema. E aí eu vou ter que ir pro Japão conversar pessoalmente com esses caras.
Com a Onuma.
E dar um tapinha neles ali, porque isso não vai ser legal.
E eu falei no último episódio que eu tava esperando o Minish Cap. Eu falei, tipo, sem pensar assim, Minish Cap. Mas na verdade eu me confundi. É. Na verdade eu queria dizer o Wind Waker. Que depois o Marcel até comentou. Aí eu falei, também, não sei o que, tô esperando. Também nunca joguei e tal.
O Minish Cap pra Switch ia ser legal.
Ia ser maneiro
também. Acho legal. Nossa, ia ser maravilhoso.
Pra mim, tem joguinhos. Pois é, por mim tem Minish Cap pra tudo. Mas eu já joguei o Minish Cap. Eu nunca joguei o Wind Waker. Então seria muito legal. E o Marcel tava comentando com a gente que ele foi trollado, né? Porque quando começa a mostrar o Skyward Sword, só mostra tipo o céu, assim e tal, você não sabe muito bem que jogo que é. E ele achou que era o Wind Waker e aí surgiu lá. Não, é o Skyward Sword. E você tava falando também de memes e tal, e esse foi um outro meme que surgiu, porque eu vi a galera compartilhando uma imagem, que é tipo assim, mostrando o céuzinho, aí a galera que nunca jogou o Wind Waker, ah, o Wind Waker, que maneiro. Aí vem, Skyward Sword, já tava com carinha triste assim. por mim tudo bem também, porque eu também, eu tava esperando que fosse alguma coisa de Skyward Sword, porque são aí 10 anos do jogo e tal. E eu também não cheguei a zerar, então vai ser uma oportunidade pra mim também. Mas assim, dos jogos realmente não era o que eu mais estava querendo, tá? Mas beleza.
Eu ouvi falar que na época que lançou Skyward Sword, falaram que tava, era uma espécie de um pacote, tipo um bundle, que vinha aí o jogo mais controle, o dourado, bem super maneiro de Wii, né? E custava por volta de 60, ou 60 e pouco. E agora agora nesse estão lançando o jogo sozinho por 60, mais o controle, sei lá, tantos, agora 40 dólares, não lembro agora. Então, assim, é um duplo vacilo, né?
Nesse bundle vinha, inclusive, um CD também.
Ah, é verdade.
Um CD maravilhoso de música.
E acho que era 65 dólares, né? Então, agora esse jogo tá sendo lançado por 60 dólares, sozinho. Então, assim, não faz realmente muito sentido. Outra coisa que não faz sentido também é que quem tem o Wii U, hoje, atualmente, hoje, consegue entrar na loja e comprar ele por 20 dólares. Hoje.
Nossa.
Né? Óbvio, a gente tá falando da versão SD. A versão que tá sendo lançada é HD, tem essa pequena diferença. Mas, gente, a gente tá falando de mais do dobro do preço pra uma versão SD e outra HD. Então, assim, eu só vou comprar, e sendo muito sincero, porque eu sou do time da Babi, eu ainda não zerei ele. Então, eu vou aproveitar ali, vou ali comprar e é isso. Mas se eu já tivesse zerado ele, já tivesse jogado ele inteiro, eu talvez não fosse o cara que fosse comprar ele agora.
Assim, pô, eu fiquei muito torcendo pra que fosse o Wind Waker. Na verdade, eu queria muito que fosse o bundle, né, de Wind Waker, Twilight e Skyward Sword. Pelo menos, né, pra ser justo aqui. Mas, realmente, eu tenho vontade de terminar de jogar o Skyward Sword. A gente jogou muito pouco com a Babi. Mas eu não escuto falar bem do Skyward Sword. A gente conhece a história, a gente estudou pra falar dele aqui. E realmente não parece pra mim nenhum jogo que conseguiu se destacar em nenhum âmbito de Zelda. Ele não é muito bom com dungeon, ele não é tão muito bom com história, ele não é muito bom com nada. Então assim, não tem destaque nenhum. Por que Skyward Sword? Qual é que deu na cabeça deles pra escolher Skyward Sword?
Eu acho que é por causa dos 10 anos do jogo.
Será que é só por isso?
Eu acho que é por conta da boca do Link também, pra você poder ver a NHD.
Ah, aquela boca.
Aquela boca.
Aquela boquinha aberta.
Aquela boquinha. Horrível, horrível.
Link com o preenchimento labial.
Eu concordo bastante com vocês com o lance do valor do jogo. Eu acho que $60 é um valor um pouco alto para um jogo que... Eles só mudaram a proporção do jogo, basicamente. Eles adicionaram pouquíssima coisa. Eles nem mudaram as texturas do jogo. Então, eu acho que não vale o preço. Uhum. Não era o jogo que eu tava esperando. Eu já, assim, eu imaginava que eles fossem fazer isso, tanto que a gente já falou várias vezes. Mas não era o jogo que eu gostaria que estivesse sendo lançado como ele está sendo. Mas eu queria só apontar pro detalhe da comparação do valor e tal, que eu acho válido até certo ponto, porque na época que o bundle inicial lá foi lançado, em acho que 2011, não lembro, uhum. O valor do dólar era o outro.
Mas, tudo bem.
Então assim...
A gente tá falando aqui de dólar pra dólar.
Sim, sim, exato. Mas aí naquela época o dólar valia um. Assim, diferente do valor
inflação,
que
né?
ele tem hoje.
Exato.
Desinflação do dólar. Ah, sim.
Exato.
Mas isso não sei se seria, então, assim, seria tanto, João. Você acha que seria tanto assim? Você acha que seria tanto assim?
Assim,
diferença?
São 10 anos, né? Naquela época eu acho que o jogo que era lançamento, se eu não me engano, ele saía. Acho que em torno de uns $40, talvez, 50, não sei. E aí, com um pouquinho mais, tu conseguiu o controle e pegava o bando lá, enfim. Existe a inflação, eu não vou saber se tá, porque eu não sou economista, enfim, eu não pesquisei, mas eu imagino que essa diferença, né, de tipo, hoje o valor tá $60 por um jogo que é relançamento e tal, e naquela época $60 você conseguia o jogo que era lançamento mais os controles, enfim. Não tô defendendo a Nintendo, porque, enfim, eu acho que... Não tem como defender, mas tudo bem. Eu só queria apontar esse detalhe. Agora, com relação ao Direct em si, é aquilo que a gente já falou. Eu acho que foi uma decepção para quem é fã de Zelda. Uma decepção maior ainda para quem é fã de Metroid, como eu.
Tadinho do
assim, eu nunca vou perdoar. Assim,
acabou.
Não, mas assim, eu já tô calejado.
Porrada.
Fã de Metroid tem que estar acostumado com isso.
Sempre
Vasco. Vai ser esquecido. Basicamente isso. Não gosto de futebol, mas é isso aí. Mas o Direct em si, eu achei bastante interessante. Tem muitos títulos ali que me interessaram, que são jogos que eu vou procurar depois. Especificamente aquele...
Mario Golf.
Acho que é... Mario Golf. Mario Golf, eu gostei pra caramba e eu quero jogar.
Pô, sair correndo, cara. Isso é uma coisa genial. A gente tem que saber uma...
Pô, Mario Golf. cara, isso aí...
Mundo aberto, enfim. Do Mario Golf, que isso?
Eu gostei muito daquele Triangle Strategy. Também. Que é o joguinho da Square, que é... Ressurreição do Final Fantasy Tactics, basicamente. E assim, é uma coisa que eu sempre quis ver a Square fazendo de novo. Eu sou fãzaço desse estilo, tanto que eu gosto de Fire Emblem, eu gosto de eu joguei os Final Fantasy Tactics que eram de Game Boy Advance, de Nintendo DS, que não são os melhores, mas ainda assim joguei. Então assim, graças à Hylia que eles estão trazendo isso de volta. E é isso, eu acho que como um Direct não foi tão ruim assim, pra nós que somos fãs de Zelda, infelizmente
foi.
Ficou faltando bastante coisa. Mas pra fechar, assim, como o Marcel falou, existem provas entre aspas, né, nem sempre são provas concretas, mas existem indícios de que isso não é tudo que a gente vai ver de Zelda esse ano. A gente ainda tem aquele lance dos registros que a Nintendo vem fazendo. Tem o registro, acho que do Phantom Hourglass, que a gente comentou no último episódio, pra quem não viu ainda. E do Skyward Sword, que eles anunciaram. E é isso, cara. Eu imagino que ainda venha o Wind Waker, não foi? Foi isso que o Marcel disse? Wind Waker
sim,
e o Phantom
isso,
Hourglass,
foi isso,
né?
Foi isso que eles estão ali anunciando. E olhando agora... De uma forma, cabeça mais fria e de fora também, Me parece muito, cara, que a Nintendo não soube trabalhar direito, acho que as questões de datas. Obviamente, né, ela acabou caindo numa situação bastante complexa.
Parece que faltou planejamento, não sei. Exatamente. Ah, pandemia, não sei como fazer.
Isso é uma coisa que a gente tem que analisar por essa perspectiva também, porque 2020 foi um ano que infelizmente atrasou muita coisa em todos os âmbitos. E a gente sabe que muito provavelmente isso também influenciou no planejamento das empresas, não só da Nintendo, mas do universo como um todo.
Exatamente. Se a gente, né, se a gente aqui, todo mundo teve a sua rotina alterada, começou a trabalhar de casa, ficou sem trabalhar, tudo mais, isso aconteceu no mundo todo. Os jogos com certeza sofreram, atrasaram, tudo mais. Uhum. A gente chega num final de 2020 tendo que comemorar 35 anos do Mario, que é a principal franquia, né, assim. Então os caras de fato têm que fazer algo grande mesmo. Só que a gente começa 2021 com muita coisa já na cola, né? A gente tem 25 anos, como a gente falou, né? 25 anos de Pokémon, 35 Zelda, Metroid, até o F-Zero tá fazendo aniversário, Donkey Kong, 40 anos. Então, assim, você tem... Cara, com certeza os caras olharam e falaram, cara, não vai dar pra fazer tudo, né? Da maneira, talvez, como eles gostariam. E aí a gente tem um primeiro Direct também, depois de muito tempo. Então, assim, a Nintendo também ficou muito tempo sem fazer um Direct dessa forma. Eles estavam fazendo anúncios...
Mais de um ano.
Exato. Eram anúncios isolados via vídeo no Twitter, né? Então, só do jogo. E geralmente já, assim, lança o vídeo e já tá na loja. Lança, compra e tal. Então, foi o primeiro Direct depois de mais de um ano que a gente tem. Acho que muito provavelmente também, porque eles tinham que anunciar várias coisas que estavam ali e que já estavam batendo na porta, né? Então, a gente tem... um primeiro trimestre cheio de jogo legal. Eu mesmo quero muito comprar agora o Famicom Detective Club. Achei sensacional ali, quero muito comprar os dois e tal. Então, assim, vão ter coisas legais que não são de Zelda, concordo muito com o que o João falou. Mas, cara, pra mim fica cada vez mais claro que, tipo, com certeza os caras se atrapalharam no próprio planejamento. E aí, assim, eles não tinham como fazer um Direct sem falar de Zelda. Eu acho que esse é o grande ponto também. Por isso que... O cara já aparece dizendo, olha, é sobre Bafo dos Selvagens aqui, eu sei que tá todo mundo querendo alguma coisa, mas ó, a gente não tem nada.
Tá todo mundo querendo uma baforada.
É, e aí eu acho que eles adiantam, inclusive, isso é uma opinião minha, o anúncio do Skyward Sword pra agora, pra poder pelo menos dar uma apaziguada, pra não dizer assim, olha gente, não tem nada. Não, ó, foi literalmente, ó, pra não dizer que não tem nada...
Toma isso aqui.
Tá não, ligado? E não só isso.
Mas olha só, o Joy-Con tá muito bonito, hein?
O Joy-Con tá muito Joy-Con maneiro. Tá bonito. E tem também a expansão do Hyrule Warriors, né? Do Age of Calamity.
Verdade. Bem lembrado, quase, a gente quase esqueceu de falar aqui.
Então, assim, parece muito realmente que é isso que o Marcel falou. É, o primeiro, se eu não me engano, assim, a primeira expansão vai sair agora em maio. Aí a segunda em junho, a terceira, sei lá, em agosto, não lembro agora.
Estão fazendo o mesmo esquema que eles fizeram com Breath of the Wild, né? Estão lançando, isso. Já anunciando.
É. Então, eu acho que eles queriam manter a gente ocupado esse ano, né? Aos pouquinhos.
Tipo,
espera um pouquinho que vai lançar uma coisinha de cada vez. E pra, sei lá, final do ano, ano que vem, ter mais novidade aí do Breath of the Wild. Pra eles ganharem um pouco de tempo também, né?
É, agora, nas interwebs, nos grupos de discussões que aceitam críticas sobre a Nintendo, tem isso. Eu sei que a galera tá falando muito assim, cara, eles vão lançar um novo console e aí vai lançar o Zelda junto. Você já ouviu falar nisso?
A galera tá já, falando eu tá, já ouvi, nessa viagem mas aí. Assim, tem muita gente, a galera grande que tem contato e tal, afirmando que a Nintendo realmente tá planejando trazer um Switch melhorado, que a galera
Pro.
Chama de Switch Pro. Mas não é um console novo, é um console melhorado, que vai ter uma capacidade melhor, vai ter menos queda de frame rate e tal, enfim. Mas continua sendo Switch.
Eu posso estar... Desculpa, João.
Não, pode falar.
Eu só ia dizer que assim, eu posso estar enganado, eu assisti a Direct ao vivo, depois eu não revi. Mas salvo engano, na hora do anúncio ele disse, e o Breath of the Wild 2 virá para o Switch. Teve essa frase... E assim, é uma marcação de cancha, inclusive, sobre
esses
grande
rumores,
boato,
né?
Do tipo, ó, galera, vai sair pro Switch, sossega o facho aí.
O minimalismo japonês é lindo, né? Ele só...
prestar atenção nos detalhes.
Detalhes. É.
Eu acho que não faz o menor sentido eles lançarem um console novo, porque primeiro que a Nintendo nunca participou dessa corrida de geração, né, de console. Ela nunca quis estar a par da tecnologia das outras empresas, assim como a Microsoft e a Sony, né? Então, isso aí não é um ponto. E outra coisa, a Nintendo ela já anunciou muitos jogos grandes pro Switch. O próprio Breath of the Wild 2, eles anunciaram pro Switch. O Metroid Prime 4, eles anunciaram pro Switch. Todos esses jogos que eles estão mostrando, que apareceram na Direct dessa semana, são do Switch. Então, assim, eu não vejo a Nintendo se programando ou segurando alguma coisa para anunciar para um console novo. O que eu acho, que eu tava querendo comentar alguns minutos atrás, é que talvez essa falta de Zelda nesse Direct seja por um motivo que a gente já tinha comentado no nosso último episódio, que muito provavelmente eles estão esperando terminar o ano fiscal. Então, assim que terminar o ano fiscal, eles vão começar a aparecer com mais notícias. Talvez, assim, eu vejo muito provavelmente um Direct novo para anunciar outras coisas aí mais pro meio do ano. E a gente sabe que eles vão falar mais sobre o Breath of the Wild esse ano, né? Então, eu sinceramente não concordo com esse rumor de que vai vir um console novo da Nintendo e, enfim, acho que ainda o Switch ainda tá, assim, talvez no meio da vida dele. Tá chegando no meio.
E olhando também por um ponto que a Bárbara trouxe, né, que foi sobre a DLC do Age of Calamity, e ela colocou um ótimo ponto que ela vai vir fragmentada. Então ela começa agora, mas a última parte vem acho que em dezembro, na verdade. E tem muita gente ali que não sabe, assim, isso foi um outro ponto, né, eles não explicaram direito essa DLC. Eles jogaram, na verdade, uma tela ali estática dizendo ali algumas coisas e foi muito rápido, inclusive. Eu tive que depois pausar o vídeo pra poder ver só... ler direitinho, né, o que eles estavam falando. Não fica claro se vai ter uma história nova. Acredito que sim, porque parece que vai abrir ali mais história. Se de fato for abrir mais história, a gente está falando da história de uma mesma linha do tempo, né, afinal das contas. Me parece que faz sentido, então, que o Bafo dos Selvagens 2 deve vir só em 2022. Para dar tempo de você conhecer essas histórias da DLC, para você saber, talvez, inclusive, coisas importantes para o próximo jogo. Vai que. Vai que eles colocam uma informação super importante nessa DLC agora, que vai fazer total sentido para o começo do próximo jogo, que aí vem em 2022 e tudo mais. Mas assim, posso estar falando besteira aqui, e a Nintendo amanhã lançar tudo, porque amanhã é aniversário.
Eu também penso isso, mas seria uma boa organização deles pensar dessa maneira, de timeline certinhos e tal, a não ser que o Breath of the Wild 2 não tenha ligação nenhuma, ou então seja tipo, 1000 anos se passaram, sempre tem isso, né? 1 milhão de anos, o
não,
mesmo
Link, ele
piscou o olho entrou num portal dimensional para uma outra realidade. tem essas possibilidades. Tudo bem, a gente não acredita. É uma outra Zelda de cabelo curto, sacou? Tipo isso. Sei lá, pode ser,
pode
entendeu?
Ser,
Mas pode ser que. Ou pode ser justamente do final do Age of Calamity, seja o começo. Não sei, né? Mas é uma possibilidade. Eu tô realmente muito curioso pra saber o que acontece nessas novas histórias do Age of Calamity, né? E será que a gente vai saber de mais detalhes sobre o 2, sobre o Breath of the Wild 2? Ou será que é só mais umas coisas mais cosméticas, umas historinhas fillers, né? Filler de Zelda, será que é isso?
Eu aproveito pra dizer que eu acredito que existam duas possibilidades aí. Ou o Breath of the Wild 2 vai ser uma continuação do primeiro Breath of the Wild, ou ele vai ser uma continuação do Age of Calamity.
Uhum.
Já...
É o que você acha.
Só deixar isso aí no ar.
Aí começa a coisa entrando no portal, tu vai ver só.
Rapidinho, só pra corrigir aqui, as datas são maio, junho e novembro da expansão do Age of Calamity. Dei uma checada aqui.
Boa. Valeu.
Então, aí o que eu acho? O que, que eu acho que pode ser essas expansões? Pelo que eu entendi, posso estar errado. Você vai comprar uma vez só e de tempo em tempo ele vai, você vai baixando esses novos packs, né?
Eu acho que são três packs, não?
Ou será que você paga pelos três packs? É isso que, tá,
então,
que fica na
a
dúvida.
Nintendo, na verdade, não quis explicar pra gente. Explicar. Eu acho que o primeiro pack, inclusive, ele chama bônus de bônus por você ter comprado ele. Acho que ele já vem ali como bônus mesmo, que é uma arma nova pro Link, salvo engano, porque eu não tô com nada aberto aqui agora. Mas aí eu acho
tem
que...
Tem roupa nova?
É uma arma.
Eu acho que são duas DLCs. Você vai comprar duas vezes. Você compra essa primeira que vem esse bônus por você ter comprado, mais essa primeira expansão, e aí compra essa lá de novembro, então, que é uma segunda grande expansão. Creio que deva ser dessa forma. Mas assim, de novo, a Nintendo poderia pelo menos ter explicado um pouquinho melhor essa DLC na Direct, que perdesse um minuto e meio. Pô, você tinha 50 minutos de Direct ali, não ia fazer falta.
Eu senti uma falta de sinceridade também na Aluma. Se fosse o caso de explicar, a gente ter esse ano foi complicado por conta do Covid, acabamos atrasando nossos prazos e por conta disso nós não conseguimos entregar. Mas só, tipo, não vai ter nada. Sabe, tipo,
foi mal aí. Mal aí.
Acho que achei um pouco vacilo nesse sentido.
Que envolve também essa questão de final de ano fiscal, né, cara? Assim, o cara chegar lá e dizer, olha, atrasou, Covid, porra, galera, assim, sabe? Aí você tem toda aquela questão de bolsa de valores.
De investimento, tem isso.
Aí os caras vão olhar e falar, Nintendo, então quer dizer que você tá dizendo que sofreu e tá sofrendo por causa do Covid? Pô, todo mundo vende Nintendo no Japão então e começa a cair a bolsa, sabe? Aquela coisa bem tipo mercado mesmo, né?
Ou começa a crescer, que é sempre o oposto, né? Que você acha
a
que
galera
vai...
no Reddit vai lá e...
exatamente.
O Reddit salva.
Porra, ia ser lindo.
Ia ser maneiro. Mas, assim, do jeito que eles são, né? Eu acho que eles são muito... Eu acho que eles escolhem muito bem, assim, as palavras, né? O que eles vão falar, o que eles vão soltar. Então, quanto menos informações eles derem, de repente, melhor. Eu acho que eles estão meio que querendo se resguardar e tal. Mas, assim, pelo que eu vi, né, desse pacote aí do DLC, não me chamou muita atenção, não parece mudar muita coisa no jogo. Eu também tô tentando manter minha expectativa muito baixa depois desse Direct, que eu tava com a expectativa bem alta. E também, pelo que apareceu pra gente no trailerzinho lá, eu acho, a minha expectativazinha aqui agora falando, eu acho que a gente vai conseguir jogar com a Apurá e com o Rob. Pelo que apareceu lá no
trailer. Deu bastante a entender isso.
Apareceu, deu bem destaque pra eles, né? Então, já falando aqui pra depois...
A gente não pode dar spoiler, não. Mas assim, sem dar spoiler, mas... só pra vocês terem uma noção, o Age of Calamity, você pode jogar com personagens que você não imaginava que poderiam ser jogáveis. É nesse nível, entendeu? Então, só isso.
É bem legal.
Mas eu acho que sim, eu acho que esse destaque todo, muito bem lembrado pela Bárbara, traz essa perspectiva muito clara mesmo. Eles tiveram bastante, bastante destaque ali. E galera, são 8 horas da noite e já são 35 anos na Austrália.
Olha,
eu vou fazer nesse exato momento aqui é abrir o Twitter então da Nintendo na Austrália. Vai que.
Marcel apareceu o Faustão agora. Às 8h35, bicho.
Nossa, tô
quase. Olha aí,
tô louco, bicho.
Botou um relojão aqui.
Mr. Onuma. Isso, galera.
Tem nada no Twitter,
mas
tem nada,
isso,
galera.
Vamos ficar de olho aí.
Então a gente vai ficar por aqui, nessa esperança aí de que, quem sabe, na Austrália amanhã a gente receba algumas novidades.
Antes da gente terminar, então o João já comentou aí um pouquinho os jogos que ele gostou de ter visto na Direct, né? Eu acho que uma Direct fraca, assim, na minha opinião, mas tirando Zelda, assim, eu concordo com o João, eu tô empolgada com esse joguinho do Triangle Strategies, que, né, a gente não sabe ainda se vai ser esse o nome, e o...
Não, tá, pelo amor de Deus, eles não podem
deixar
isso.
Vamos mudar isso aí, né? E não, o Legend of Mana também me deixou empolgada. Eu nunca joguei e é muito bonitinho, me deu muita vontade de jogar.
Eu sonho com um dia que a Nintendo fará da mesma maneira que ela fez com Link's Awakening, né? Fazer uma...
Já até sei o que você vai falar.
Link Awakenização dos jogos antigos, né? Do Zelda. Até o próprio primeiro Zelda, o Zelda, o Legend of Zelda, ia ser legal ter essa
versão. Imagina um remake do Super Mario RPG.
Putz, também ia ser incrível, né?
Muito
E vários outros títulos de Zelda, até os Oracles, os. Como eu falei, o Legend of Zelda, Link to the Past. A gente não tem Link to the Past da versão awakenizada, né? Seria bem legal também.
Ia ser muito legal pegar esses jogos antigos, né?
Assim, aproveitando o que você falou, eu. Uma coisa que eu sinto é que o momento perfeito pra Nintendo relançar títulos é agora no Switch. Uhum. Então eu vejo, ele já vem fazendo isso, mas eu vejo de verdade eles trazendo muitos títulos adormecidos ou então esquecidos pela galera. E eu imagino que por conta disso o Switch ainda tá tipo, longe de deixar de ser o console primário da Nintendo.
É. Isso aí. É isso. Então é isso, gente.
E é isso, gente. Nossas redes sociais são CoquiriCast, nosso e-mail é coquiripodcast@gmail.com.
Isso, comenta lá dizendo o que você achou. É. Valeu? Ou o que você não achou também. Abraço, até mais.
Valeu, gente, até mais.